Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós estamos aprendendo, ouvindo, estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Essa carta tão maravilhosa, com tantos ensinamentos que tocam tantos aspectos da vida e principalmente que conduzem a igreja no caminho rico do Evangelho. Nós estamos pregando desde o capítulo 1, versículo 1, e chegaremos ao final. Chegaremos ao final dessa carta. Um dia chegaremos lá. E se você não tem perdeu alguma coisa, é sempre bom lembrar que a gente tem todas as mensagens no site da igreja, viu, queridos? Você pode entrar lá e baixar. Dessa série não está faltando nenhuma, tem todas lá. Às vezes falha alguma coisa na gravação, né, Carlão? Dá algum problema, mas essa aqui não deu. Não deu nenhum problema. E agora nós estamos em 1 Coríntios capítulo 12. Um texto que é palco de muitos debates entre os evangélicos. Ou o início de uma sessão, não é só o capítulo 12, até o capítulo 14, vai se falar a respeito da questão dos dons espirituais. E a gente vai ter muitas interpretações dentro da tradição evangélica e também em outras tradições cristãs a respeito desses textos. Mas nós vamos seguir o caminho que nós temos feito até agora, de buscar o princípio que orienta cada uma das recomendações que o apóstolo Paulo traz em cada um dos temas. Tá bom? Então, no capítulo 12, ele começa com o a respeito dos dons espirituais. E aí, como nós já vimos em outros momentos, ele está trazendo aqui aquela palavrinha peri, acerca de. Ele usa essa palavra várias vezes, usa no capítulo 7, capítulo 8, agora no capítulo 12, depois lá na frente no capítulo 15. Por que que ele usa essa palavra? E depois no 16, que ele vai falar sobre o recolhimento das ofertas. Não é no 15, no 16. E por que que ele está falando isso? O que é que ele está dizendo? O que que significa essa palavrinha a respeito de? O que nós entendemos, por causa do que ele fala lá no capítulo 7, a respeito do que vocês me escreveram, cada vez que ele usa esse a respeito de, esse peri, ele está adereçando um novo assunto. Provavelmente um assunto que estava nas cartas que foram enviadas a ele, ou na carta que foi enviada a ele. Carta perguntando sobre vários aspectos. Então, cada vez que ele bota esse peri, ele está respondendo uma pergunta. E nós vemos que ele não simplesmente responde a pergunta com uma regra, mas ele alimenta aquela igreja com um princípio que vai ajudar a igreja a julgar cada caso. E nós estamos, então, olhando, desde o capítulo 7, para cada um desses momentos e tentando compreender em cada uma dessas sessões o princípio e aplicar esse princípio e aplicando esse princípio à nossa realidade. Mas esse versículo 1 do capítulo 12, ele traz aí a palavra dom nas nossas traduções. E ainda que essa palavra vá aparecer ainda nessa sessão mais para frente, o que ele diz aqui no original não é exatamente sobre os dons espirituais. Quer dizer, é sobre os dons, mas a palavra dom não está aqui. Então é possível que você encontre na sua tradução, na sua Bíblia, uma outra expressão a respeito das coisas espirituais. Porque ele basicamente usa apenas o que a gente está usando aqui como o adjetivo, espirituais. Ele fala sobre os espirituais, ou sobre as coisas espirituais, ou sobre os dons espirituais, ou sobre as pessoas que se julgam espirituais, as pessoas espirituais. Mas, pelo contexto, a tradução dons espirituais faz sentido, porque é sobre isso que ele vai falar entre o capítulo 12 e o capítulo 14, sobre os dons espirituais da igreja. Então, presta bem atenção, porque no início desse capítulo ele vai dar o tom de tudo, tá bom? Então, nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 11. e atentem bastante para os versos 1, 2 e 3. E a gente vai explicar e depois a gente vai continuar com o texto todo, tá bom? Então, 1 Coríntios 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, variedade de línguas e a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Qual que era a questão aqui? O apóstolo Paulo está tratando aquilo que nós podemos chamar de dons mais carismáticos, especialmente o dom de línguas. Ele está tratando essa questão dentro da igreja de Corinto. Por causa do dom de profecia, do dom de línguas, esses dons que se manifestavam nas reuniões, a igreja estava tendo problemas. Quais problemas? Um problema era a divisão. Um outro problema era a desordem no culto. Por isso, lá no capítulo 14, ele vai tratar com o princípio sobre o que deve regular o culto, o que deve orientar o culto. A manifestação dos dons não tem trazido unidade nessa igreja de Corinto. Estava trazendo desunião, estava trazendo problemas, não estava trazendo edificação. E esse é o princípio que nós vamos encontrar aqui. É o que está lá no versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, para o benefício de cada um. Lá no capítulo 14, ele vai falar que na reunião tudo deve ser feito para edificação mútua, para edificação. Então, os dons são dados para que nós beneficiemos uns aos outros. O dom que Deus me deu é dado para o benefício de vocês. O dom que Deus te deu é dado para o nosso benefício, de todos nós. Nós somos enriquecidos pelo Espírito com dons para servirmos os nossos irmãos, apontando para o bem supremo que é Deus. Esse é o princípio. Lembra que a gente sempre está encontrando o princípio? O princípio é esse. Os dons são para benefício do corpo, benefício dos irmãos. Eu falei para você prestar atenção no versículo 1, 2 e 3, né? Olha só o que ele fala no versículo 1, 2 e 3 desse texto. Eu acredito, irmãos, que aqui a gente tem a chave que vai orientar aquela igreja a julgar a manifestação do dom de línguas naquela igreja e também a nós. 1 Coríntios 12, 1, 2 e 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sabendo que, ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para ídolos mudos. Por que os ídolos mudos? Do que ele está dizendo? Ele já disse um pouco lá atrás, no capítulo 11, que o ídolo não é nada, não é? Ele já falou: olha, o ídolo mesmo não é nada. No capítulo 11, não, no capítulo 8. O ídolo não é nada. Ele já disse isso. Por que o ídolo mudo? Porque o ídolo, de fato, não fala. É aquilo que está escrito no Antigo Testamento, que aquelas estátuas tinham boca, mas não falavam, tinham mãos, mas não tocavam. Não fala, não ouve. Não, o ídolo é mudo. Mesmo assim, aquelas pessoas nestes cultos pagãos com ídolos mudos falavam oráculos, faziam profecias, faziam anúncios sobre o futuro e tinham reações estáticas de êxtase nestes cultos pagãos. Paulo está falando: olha, não quero que vocês sejam ignorantes, vocês sabem bem que, apesar do ídolo ser mudo, as pessoas nos cultos pagãos falam e falam coisas dizendo que são divinas. Certo? E olha o que ele diz no versículo 13. No versículo 3, desculpa. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Lá nos cultos pagãos, há oráculos, há palavras ditas dos deuses, há expressões de êxtase. E entre vocês, a profecia. Como é que eu julgo? Eu julgo pelo conteúdo. Se alguém disser que veio de Deus ou de algum Deus uma palavra dizendo que Jesus é maldito, ou maldito seja Jesus, esse alguém não está falando da parte de Deus. Se alguém, da parte de Deus, se alguém diz que da parte de Deus está dizendo que Jesus é o Senhor, esse alguém está dizendo algo da parte de Deus. João, na sua primeira epístola, nos ensina a julgar as profecias de jeito parecido também, de maneira parecida. Ele fala que se alguém disser que Jesus não veio em carne, ele, ou alguém que não disser, ou disser que Jesus não veio em carne, essa maneira mesmo, essa pessoa não está falando de Deus, está falando de um espírito maligno. Olha que interessante. Paulo está dizendo que essas coisas espirituais deveriam ser julgadas pelo conteúdo da fala, pelo conteúdo da mensagem. Portanto, as profecias são julgadas pelo sentido da profecia. Não pela autoridade de quem fala, não pelo milagre que acompanha a profecia, não por uma manifestação especial de êxtase, mas pelo que a própria profecia diz. Quando alguém disser que tem uma profecia de Deus, você vai ouvir e vai julgar. Como? Comparando com as Escrituras. Se ela está em consonância com o Espírito que orientou, que inspirou as Escrituras, ela está falando do Espírito Santo. Se ela não estiver em consonância, ela não está falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não mudou de opinião. Ele não mudou sua mensagem lá do primeiro século para agora. Se ele disse uma coisa na palavra de Deus, ele continuará dizendo da boca dos profetas. É isso que Paulo está falando. É disso que ele está dizendo. Você está entendendo por que ele está levantando esse aspecto? Porque ele daqui a pouco vai falar sobre línguas. E ele vai trazer a importância de que a mensagem das línguas fossem mensagens entendidas pela igreja. Porque se não fossem entendidas pela igreja, a igreja não ia poder julgar. Mas pior do que isso, não ia servir de nada. Porque uma mensagem sem significado compreensível não traz edificação, não traz bem comum. O importante é que o que seja dito com entendimento. Seja dito com entendimento. Compreende? Estão entendendo? Qualquer palavra deve ser julgada a partir das Escrituras. E ela só pode ser julgada a partir das Escrituras se ela puder ser compreensível. Se você não puder compreendê-la, ela não poderá ser julgada. Você não vai ter como comparar com a Escritura. Certo? E aí ele vai falar a respeito dessa unidade do Espírito. Há um Espírito só. Isso é importantíssimo, querido. A Escritura se demonstra aqui para nós como esse modelo, essa base para nós julgarmos todas as verdades. Ele mesmo disse aqui, nessa epístola, que o espiritual julga bem todas as coisas, discerne bem todas as coisas. Então é a partir da voz do Espírito que nós julgamos. Paulo levava isso muito a sério, muito a sério. Tanto que quando ele trouxe a orientação sobre o casamento, ele fala, olha, sobre isso eu não tenho palavra do Senhor, mas penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Ele está dizendo, olha, Jesus, no seu ministério terreno, não abordou essa questão, mas eu falo a partir do Espírito de Deus. E quando você coloca a palavra de Paulo junto com os outros escritos da Escritura, você compreende que isso tem tudo a ver, então ele está aprovado. Mas ele se submeteu ao julgamento da palavra? Se submeteu. Em Gálatas capítulo 1, ele diz, ó, se vier alguém pregando outro evangelho, que não o que nós anteriormente pregamos, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Mas quem é que vai trazer esse outro evangelho? Ele diz, qualquer um que vier supostamente da gente, seja até um anjo, ou talvez nós mesmos, nós os apóstolos. Se nós, os apóstolos, chegarmos diante de vocês e pregarmos uma coisa que vai contra o que a gente falou antes, seja considerado anátema, porque nós não temos autoridade. Quem tem é o Espírito não mudou de opinião. Se eu pregar para você uma coisa que não está na Escritura, que eu seja considerado maldito, porque o Espírito não mudou de opinião. Quando pregamos a palavra, nossa fidelidade é a palavra. É a palavra. Não é por nossa opinião, não é por nossa vontade, não é para nossa elevação, não é para nada disso. É para o bem comum, a partir do bem supremo, que é Deus mesmo. Tudo bem? Certo? Mas ele também coloca aqui a diversidade desses dons. Porque é encantadora a sabedoria desse texto. É encantadora, assim. Hoje é dia do pastor, né? Paulo tinha, tinha uma perspectiva pastoral invejável. Como ele conseguia ser assertivo e claro no que ele dizia, ao mesmo tempo ponderado. Nenhuma resposta de Paulo é simples. Por que ele não dá resposta simples? Você vê, né? Ele vai falar sobre os dons espirituais e escreve 3 capítulos. A gente dividiu em capítulos, né? Mas escreve esse trecho todo. Por que ele demora tanto tempo? Porque ele está cuidando de todas as coisas. Ele está falando de tudo, ele está ponderando tudo. Ele vai dizer, tudo é para o bem comum, mas presta atenção, esse bem comum não vem de um jeito só. Ele vem através de uma diversidade de dons. E não são dons diversos, porque cada pessoa tem uma habilidade especial. Não é por causa disso. São dons diversos, porque o Espírito manifesta isso de maneira diversa. Porque quem dá os dons? O Espírito. O dom do Espírito não tem nada a ver com o que você é, com a sua história de vida, não tem nada a ver comigo, com a minha história de vida, com as nossas capacidades, não tem nada a ver com isso. Não é nada carnal, não é nada pessoal, não é uma construção que a sua criação trouxe para você. O dom do Espírito é aquilo que vem do Espírito. É o Espírito que promove, é o Espírito que dá, é o Espírito que enriquece. Paulo sabia muito bem disso. Ele mesmo falava sobre a sua vida, que ele considerava todo o seu treinamento como algo a ser desprezado. E ele se apegava à graça de Deus revelada em Jesus Cristo para ele. Aquilo que Deus mesmo deu a ele, a mensagem que Deus mesmo revelou para que ele pregasse o evangelho. Isso é maravilhoso. Por um lado, humilha qualquer um de nós que confie em suas próprias habilidades. Por outro, anima qualquer um de nós que pense ser pequeno ou fraco demais para realizar a obra de Deus. Porque Deus escolheu os fracos. Deus escolheu os que nada são. Deus escolheu os tolo segundo o mundo, porque é o Espírito que te enriquece com seu poder, com seu dom, e age, e você, munido do Espírito de Deus, faz a vontade de Deus e cumpre o ministério. Compreende isso? Não há limite, não há limite humano para o que o Espírito pode fazer. Mas também não há característica humana que sirva como propina para o Espírito. Espírito, você tem, né, que agir em mim porque eu sou assim e tal. Não, não tem. O Espírito é que capacita. E através de nós realiza o ministério de Deus na igreja. Bom, então, a partir dessa unidade do Espírito, Paulo vai falar da unidade e da diversidade da igreja. Isso está a partir do versículo 12. Assim como o nosso corpo é um corpo unido, mas diverso em seus órgãos e funções, assim também a igreja é unida e diversa nas suas ações e nas suas capacidades. A minha mão tem habilidades que o meu pé não tem. O meu ouvido tem habilidades que o meu olho não tem. É a mesma coisa que acontece na igreja. Isso não faz do meu ouvido, do meu olho, coisas mais importantes para a minha vida. Ou não faz que eles estejam em rivalidade ou em oposição entre si. Mais um maravilhoso princípio. Porque se o bem é comum, se o dom é para bem comum, ele não pode trazer divisão. Se ele trouxer divisão, você está dizendo que o corpo está em conflito entre si. Como é que o corpo está em conflito? Então alguém não está seguindo o Espírito. Alguém está atacando o próprio corpo. Então vamos ler aí, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Gente, olha que bonito isso. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se tudo fosse mão, não tinha corpo. Tinha uma mão gigante talvez, mas não tinha corpo. Tinha a mão da família Adams, né? Era só mão. Não, se tudo fosse um membro só, não tinha corpo, tinha um membro. Nós somos corpo justamente porque nessa unidade há diversidade. Justamente por isso. Versículo 20. Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tem necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os revestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Esse texto é um texto complicado da gente entender. Alguns vão pensar assim, alguns membros, algumas coisas são mais honra, alguns menos honra. Lá para frente ele vai falar de buscar os melhores dons, né? Que ele vai falar ali no versículo 31, e alguns vão colocar isso numa qualidade, né? Não só do dom, mas da própria pessoa. Mas não podemos esquecer que o princípio chega no versículo 25. É para que não haja divisão, mas para que todos tenham igual cuidado uns dos outros. Igual dedicação no dom que Deus deu. A cada um dos dons, ainda que possam ser pensados como dons melhores ou piores, não são melhores ou menos bons, não são melhores ou menos bons em um sentido de honra ao detentor do dom. Ou porque a sua ação é mais essencial para a igreja. Ele acabou de falar, é tudo do corpo e tudo para o bem comum. Na verdade, o que ele está dizendo é uma ordem, ele vai falar mais para frente, sobre o benefício que isso promove para o corpo. O benefício que isso traz para todo mundo, para a comunidade. Nós vamos chegar lá. Tanto que ele vai dizer, não só para que os membros tenham igual cuidado, mas versículo 26, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, e se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Dentre os dons, das listas de dons que a palavra de Deus traz, há, por exemplo, o dom de misericórdia. O dom de misericórdia é o do sustento ao irmão necessitado. Esse é o dom de misericórdia. Alguns podem considerar o dom de misericórdia menor do que o dom de profecia, uma vez que o dom de profecia, que está aqui também nessa passagem da palavra de Deus, é considerado dentre os melhores dons, visto que por meio dele vem a palavra de Deus, que é o bem maior que Deus nos dá. Mas para o irmão que está passando fome, não adianta você chegar lá e falar, você está com fome? Deixa eu te falar do evangelho mais um pouquinho. Muitas vezes já até conhece. O que é que ele está mais precisando naquela hora? É da misericórdia. É do sustento, do cuidado. Não adianta você considerar, vai, você é um Márcio. Márcio, eu sempre pego você, Márcio. O Márcio é saxofonista. Pode considerar que o órgão mais importante da vida dele é o pulmão unido à sua boca. Por isso ele cuida, para não ter, né, um problema pulmonar. Não fuma, não cria nenhuma situação no seu pulmão. Ele quer tocar saxofone por toda a vida. Ainda que ele considere o pulmão uma coisa que ele deve cuidar muito bem, em alguns momentos ele vai precisar de outras partes do corpo dele para realizar outras coisas, inclusive para benefício do próprio pulmão. A mesma coisa acontece no corpo de Cristo. Ainda que você pode considerar que pela natureza de proclamação do evangelho, trazer a profecia, trazer o ensino, como o próprio Paulo coloca, esteja como sendo dos melhores dons em termos de benefício para o corpo, não se vive na igreja só de ensino, não se vive na igreja só de profecia. E há momentos em que não se deve ensinar e se deve cuidar das pessoas. Que é como exemplo que eu dei agora há pouco. Então qual dom é mais necessário? Todos os dons são necessários para o corpo. Todos eles são necessários. Todos devem ter maior cuidado. Cuidado um pelo outro no máximo que você puder. Versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem aos outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos realizam milagres, todos têm dons de curar, falam todos em línguas, todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Essa lista que ele dá, ele está colocando do primeiro ao último. E quando ele está falando dos melhores dons, ele está falando, sim, da profecia, do ensino, o apóstolo primeiro, né? E lá em cima, como parte da igreja, dos que estão orientando a igreja. Mas não porque pastores e mestres sejam maiores do que o outro, ou porque apóstolos sejam maiores do que qualquer um, mas pelo benefício que isso traz para a igreja. E ele está botando essa ordem falando, olha, em último, a variedade de línguas. Por que que ele está colocando a variedade de línguas em último? Ele vai explicar lá no capítulo 14. Ele vai dizer que o que ora em línguas edifica a si mesmo. Mas qual que é o princípio do dom? Edificar o corpo. Como é que se faz essa escala? Pela edificação do outro. Se a língua edifica só a si mesmo, ela não é o primeiro ou mais importante dom para edificar a igreja. Entende? Ela não está cumprindo esse princípio, a não ser que haja a tradução. Mas a gente vai chegar lá. Por quê? Porque Paulo para aqui. E ele faz uma coisa que ele fez nas outras sessões que a gente já viu. Ele para e apresenta um assunto que parece que não tem nenhuma relação. Mas é o coração de tudo que ele vai dizer. Tanto é que depois de dar todos esses dons, ele diz, ainda no versículo 31, agora vos mostrarei um caminho mais excelente, um caminho muito superior. A partir de agora eu vou falar de uma coisa superior. Superior ao quê? A todos esses dons que ele falou. Superior ao apostolado. Qual é esse caminho? O de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é o chamado hino do amor. É onde Paulo vai falar sobre o amor cristão manifestado na igreja, primeiro porque Deus mesmo manifestou a nós. E ele vai dizer o que é o amor aqui. Por que é que esse texto é central, é o coração disso tudo? Porque ainda que você pense no benefício do próximo, em várias das suas ações, a sua motivação no coração pode estar errada. E com a motivação errada, nem tudo que você vai fazer pode ser de fato benefício para o próximo. Mas se o seu coração for um coração amoroso, não tem jeito de errar. Se você partir do amor, não tem jeito de errar. Quero tratar a questão dos dons na igreja. Corrija o amor no coração do irmão. Corrija o amor no seu próprio coração. Busque amar como Jesus amou. Você não vai errar. Ó, um tempo atrás tinha um costume, ainda existe, mas deu uma diminuída, mas na década passada e década retrasada, houve uma ênfase muito grande em orientar os ministérios da igreja pelos dons. Não está errado isso. E isso é bom que aconteça. Mas essa ênfase veio com uma espécie de um requisito de que cada cristão conhecesse de maneira muito clara quais eram seus dons e quais eram os dons que eles não tinham. Eu tenho que saber o meu dom. E algumas pessoas ficavam assim, olha, eu preciso descobrir qual é o meu dom para então começar a trabalhar. Já vou te dizer, não vai acontecer. Se você não começar a trabalhar, você não vai descobrir qual é o seu dom, você só vai descobrir fazendo. Mas existia isso. Eu encontrei algumas pessoas que falavam desse jeito. Em treinamentos de liderança e tal, dos quais participei, às vezes as pessoas falavam, ai, eu quero descobrir meu dom para poder agir. Não, gente, não é assim que se faz. Mas nesse sentido, falava-se muito sobre descobrir o dom e investigar os dons e buscar os dons, mas pouco se falava sobre o amor. Pouco se falava sobre orientar todas as ações a partir do amor cristão. Se você orientar todas as suas ações a partir do amor de Jesus Cristo, esse dom que manifestará será no sentido da vontade de Deus. Não tem como errar. E nisso você vai começar a perceber qual é a ação, o ministério, qual é o dom que você tem que melhor e mais enriquece a igreja. Você vai descobrir isso. Movido pelo amor. Movido pelo amor. Por isso que ele diz, acima disso tudo, muito superior a isso tudo, está o amor. E ele vai trazer esses versos do capítulo 13 de 1 Coríntios, que você conhece muito bem, já ouviu na voz do João Alexandre e outros cantores, já viu sendo recitado em casamento, vindo em convite de casamento, tudo isso, porque é um dos textos mais bonitos sobre o amor. E até o Renato Russo já gravou esse texto aqui no Legião Urbana. Até isso. É um dos textos mais bonitos sobre o amor da história da humanidade. A história da humanidade. E mesmo os que rejeitam a escritura têm dificuldade de rejeitar esse texto. Mesmo os que rejeitam a escritura. Ainda existem os malucos que rejeitam também esse texto, né? Mas os que rejeitam a escritura ainda nesse texto se apegam muitas vezes. Olha o que diz o capítulo 13 de 1 Coríntios. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como sou também plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Que belo, belo texto. Esse texto tem tantas lições, ele é tão profundo. Primeiro porque ele vai dizer que o amor deve ser a motivação de todas as coisas. Depois ele vai dizer que o amor é vencedor de todas as coisas. Ele não é vencido por ninguém, ele vence todas as coisas. E depois, ele ainda vai dizer que quando todas as coisas acabarem, o amor continuará. Como se o amor fosse, de fato, o aspecto da realidade divina no mundo. Porque quando tudo se for, o amor permanece. Todos os dons pelos quais vocês brigam, Coríntios, eles não permanecerão. Por que eles não permanecerão? Porque no céu você não vai precisar edificar ninguém. Precisa de edificação no céu? Não, você vai ser perfeito. Quando vê o que é perfeito, o que é em parte é aniquilado. Vai precisar de profecia no céu? Não, por quê? Porque você vai ter pleno conhecimento de Deus. Vai precisar de línguas? Não, porque a gente vai tudo falar a mesma língua. Vai estar todo mundo comunicando com total compreensão. Não vai precisar de nada disso. Mas e o amor? O amor vai continuar. O amor vai prosseguir, vai estar lá. Então ele diz, todas as coisas que a igreja fizer sem amor, está errado. Presta atenção, irmãos. Todas as coisas, qualquer coisa que a igreja fizer abrindo mão do amor, a igreja errou. É fácil você pensar isso no primeiro verso. Falar a língua dos homens e dos anjos. Bom, você falar a língua sem amor é ruim mesmo. Quando você entra no 2, você fala, poxa, dom de profecia, então profeta tem que ter amor? Tem que ter amor para trazer a profecia? Profeta sem amor está errado? Tá. Mas mesmo que seja um dom de profecia, tá. E o conhecimento não é um valor em si? Sem amor não vale de nada. E a fé? Uma fé que joga as montanhas no mar. Sem amor serve de nada. Mas aí vem o versículo 3. O versículo 3... Desses três primeiros, para mim, ele é o mais interessante. Porque ele vai falar uma coisa que parece boa em si. Dar os seus bens para os pobres. Como é que alguém pode questionar uma ação tão solidária quanto dividir os seus bens com alguém que passa necessidade? E o texto diz, se não tiver amor, está inútil. Não tem benefício algum. Puxa, mas não tem benefício algum, pelo menos para quem estava passando fome, tem benefício. Mas entenda, o que ele está dizendo é nessa perspectiva espiritual. Não faz, não é realidade agir para cuidar dos pobres sem ser movido por um genuíno amor daquele que entregou sua própria vida por você, não é manifestação de Deus no mundo. Não é manifestação de Deus no mundo. Nós devemos cuidar dos pobres a partir do amor de Deus em nós. A partir do próprio Senhor Jesus Cristo em nós. Mas há quem cuide dos pobres sem amor? Ah, há muita gente. Há muita gente querendo, por exemplo, descontar imposto de renda, imposto sobre a empresa. Significa que não é bom? É bom. É bom para a sociedade, é bom para o pobre. Mas no aspecto espiritual não tem ganho nenhum. No aspecto do conhecimento das coisas que agora nós vemos por espelho, não significa nada. Se você simplesmente cuidar do pobre, do próximo, como se isso em si fosse a realidade, e não movido pelo seu profundo senso de gratidão pela graça que Deus te entregou em Jesus Cristo, ou seja, movido pelo amor de Deus que te alcançou primeiro, de um ponto de vista espiritual, não serve de nada. Não serve de nada. O combate aqui que Paulo está fazendo é muito claro, com aqueles que dentro do judaísmo caíram para um tipo de legalismo que era um legalismo da oferta, que cuidava e dava esmolas como sendo algo pelo qual se adquiria um bem espiritual. Não se adquire. Porque se fosse para se adquirir algum bem espiritual dando esmolas, alguns dos grandes milionários do mundo seriam as pessoas mais tocadas pelo Espírito Santo, mais conhecedores das verdades espirituais. E não é assim que a coisa acontece. Jesus Cristo chamou a atenção para isso de uma maneira muito interessante. Quando ele chamou os seus discípulos e quando ele diz assim, olha, os pobres vocês sempre terão entre vós. Quando foi dito a ele que o perfume que aquela mulher pecadora usou para ungí-lo era melhor ter vendido e dar aos pobres. Os pobres sempre terão entre vós. O que ele está querendo dizer com isso? Parece até cínico, né? Não cuida do pobre não, você vai ter pobre sempre, não adianta nada. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando, olha, vocês, fariseus, que eram os que estavam criticando, vocês com esse seu coração duro, pesado, você, Judas, estava doidinho para esse dinheiro cair na sacola e você botar no bolso, vocês estão encontrando no próprio cuidar dos pobres como se fosse algo bom em si. Mas a realidade de alguém que estava numa condição de pecadora, pária da sociedade, e foi perdoada, e por isso muito ama, isso é uma riqueza que nenhum dinheiro do mundo expressa. E o que está acontecendo aqui é a celebração da recuperação de uma vida e vocês só conseguem olhar com um olhar julgador. Qualquer um que tenha um pensamento meramente econômico a respeito da vida e não movido pelo amor e do resgate da imagem de Deus nas pessoas, da comunhão com Deus, essa pessoa está empobrecendo o sentido do amor de Deus que nos alcança na cruz. Por isso que dá tudo aos pobres, sem amor, não adianta de nada. Então, Paulo qualifica esse amor a partir do versículo 4. Dá as características desse amor. Ele é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência. Isso é uma coisa importante. Todas as tentações pessoais são vencidas pelo amor. O que tem a ver amar e se portar com indecência? Ele está falando, quem ama como Jesus ama, não se porta com indecência. Isso é um conceito importante no Novo Testamento. A santificação é uma santificação que visa o amor. Pedro escreve lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Ele diz, vocês se purificaram pela verdade que leva ao amor fraternal. A purificação pela palavra nos leva a amar ao próximo. Em Gálatas, Paulo fala para nós não nos entregarmos de novo à escravidão, à libertinagem, ao pecado. E ele diz, mas antes, amei uns aos outros, porque quem ama ao próximo cumpre a lei. Cumpre a lei plenamente. Cumprir toda a lei a partir do amor é um preceito que está na mente dos apóstolos no Novo Testamento. Eles entendem isso. Se você for movido pelo amor de Deus no seu coração, não só não tem jeito da igreja errar na sua ação, não tem jeito de você errar em fazer o ministério, como também não tem jeito de você pecar. Se você for movido pelo amor de Deus, todas as suas obras serão santas. Se você não for movido pelo amor de Deus, você vai ter obras pecadoras, obras de pecado. Então ele limita tudo isso. E ele fala, nada vai vencer esse amor. Nada acaba, porque esse amor vai permanecer para sempre. Ele tudo crê, nenhuma dúvida derruba esse amor. Ele em tudo espera, ele tudo suporta. Nenhuma condição deve me fazer abrir mão desse amor. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Nenhuma condição deve me justificar, ah não, aqui, chega, daqui para frente não dá para amar mais. Porque ele tudo suporta, tudo suporta. E aí ele fala do fim de todas as coisas e da permanência do amor. E por isso ele termina dizendo, restam três coisas. Restam três coisas. Fé, esperança e amor. Esses três princípios, eles são os orientadores de toda a vida cristã. Fé, esperança e amor. Os três. É a maneira mais simples de se organizar toda a vida cristã, é a partir desses três princípios. Paulo usa aqui, ele usa de novo em 1 Tessalonicenses no capítulo 1 e no capítulo 4, o mesmo esquema. E em vários outros lugares, vários outros autores do Novo Testamento vão usar essa tríade também. Em Hebreus, Pedro, vários autores vão usar a fé, esperança e amor como uma organização da vida cristã. E de fato é. A fé é a condição da nossa união em Cristo. Nós recebemos a graça por meio da fé. Sem fé, não tem nem começo de conversa. Sem fé, você não aproxima de Jesus. Sem fé, não tem comunhão com Deus. A fé é a nossa união a Deus, unindo-nos a Jesus Cristo. Mas essa fé nos leva a uma fé com práticas, uma fé operosa, como fala em 1 Tessalonicenses 1, uma fé com obras, alimentada pela esperança. Por que que Paulo, preso lá em Filipenses capítulo 1, não falou assim, ah, quer saber? Vou desistir, vou voltar lá para a sinagoga... Por que ele não falou isso? Porque ele disse, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. A esperança final fazia com que nada o derrotasse. Nada derrotava Paulo. Podia colocar ele na cadeia, ele falava, não, eu vou continuar pregando Jesus aqui. E aí toda a guarda pretoriana que ficava prendendo ele lá, ouviu falar de Jesus. Nada calava esse homem, gente. Porque ele olhava lá para frente e falava, não tem nada mais que eu possa me apegar que seja mais importante do que a esperança que me aguarda. Nada. Mas o amor é o maior desses. Porque até a fé e a esperança um dia vão acabar. Até a fé e a esperança um dia vão acabar. Sabe por quê? Porque a fé é a convicção, o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. O dia que você vê face a face, não tem mais fé, você viu? A fé um dia vai acabar. E a esperança? Também. Porque se ela é o fundamento das coisas que se esperam, e a esperança compõe a fé dessa maneira... Quando a esperança se concretizar, acabou a esperança. Não faz sentido. Eu não tenho esperança do Brasil ser pentacampeão, porque já foi. Tem esperança do Hexa. Estou bem esperançoso. Viu, Silvio? Cadê o Silvio? Gente, vamos orar pelo Silvio. Por favor, gente. Esse ano é um ano muito difícil para ele. O Silvio torce para a Argentina. Esse é um ano muito difícil, porque ele vai ver o Brasil ganhar o sexto título. Não vai ser fácil para ele. Vai ficar gravado isso aqui, né? Se concretiza, não tem mais esperança. Quando a coisa acontece, aconteceu. E agora não é mais uma relação de esperança com aquilo. Agora é uma relação com uma boa memória, ou de celebração, de júbilo, de comemoração, mas não de esperança. Mas o amor continua. Porque o amor pauta todas as relações em Jesus Cristo. Onde houver comunidade cristã, deve haver amor. O amor é a realidade espiritual futura que se aguarda pela esperança e se sustenta pela fé, já manifestada aqui. Por isso que ele é o maior dos três. Por isso que ele é o maior dos três. Por que que eu estou dizendo tudo isso, queridos? Porque a nossa cabeça, ela está viciada em olhar para a igreja como sendo uma agência, uma empresa, uma instituição. Mas a igreja é, antes de tudo, uma comunidade de amor. Antes de tudo, é uma comunidade de amor. Ela deve ser isso. Não deve ser outra coisa. Se você não sabe o que fazer, não sabe seu dom, não sabe seu ministério, que cargo, qualquer coisa do tipo, ame. E quando você souber seu dom, seu ministério, se envolver nisso, ame mais. Ame mais. Porque fazer qualquer coisa sem o amor, está errado. E substituir o amor por qualquer coisa, está errado. Que cada ação sua na igreja seja uma ação para amar mais. Certo? Cada vez se dedicando mais em amor. Se dedicando mais em amor. Dito isso, os coríntios podiam parar, fechar a Bíblia e falar, bom, Paulo podia ter escrito só esse capítulo, estava resumido tudo. Não ia ter problema nenhum da gente questionar sobre quem casa e quem não casa. A gente não ia ficar questionando quem está comendo e quem não está comendo, porque o amor resume esse princípio também. Limita sua liberdade por amor, lembra? Não precisávamos estar discutindo sobre dons, é só pensar, estou fazendo isso por amor ou não. Mas porque o coração do homem é muito resistente, o capítulo 14 é um capítulo de orientações mais práticas. E por isso ele começa com esse, aplicando o princípio do amor aqui ao culto. Segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu não vou entrar no debate sobre se a profecia ainda existe ou não. Eu tenho a minha convicção sobre isso, mas hoje não é o dia de estudar sobre isso aí. Agora, com certeza nós podemos falar uma coisa. O dom de profecia naquela época tinha um valor muito mais importante do que para nós hoje. Quando você lê esse texto que fala principalmente de profetizar, você pode estranhar o fato de que nos últimos cultos da... Deixa eu pensar aqui. De pelo menos dos últimos 7 anos, ninguém na nossa igreja levantou para trazer uma profecia. Mas por quê? Porque naquela época, sem ter o cânon bíblico, como é que se falava da parte de Deus? Profecia. Eu não duvido que em cada igreja tivesse mais de um profeta. Eu não estou falando em regiões. Nas igrejas, profetas que falavam da parte de Deus, trazendo o entendimento da Escritura, iluminado pelo Espírito Santo. Hoje, tendo o Espírito falado e completado a sua revelação na Bíblia, isso se dá, já não há essa necessidade toda, como havia naquela época. Ainda assim, ele elencou o ministério da palavra como aquele que traz o benefício maior para a igreja. Mas tudo isso deve ser seguindo o amor. Seguindo o amor. A sua explicação, a explicação do apóstolo Paulo sobre as línguas, nesse capítulo 14, vai ser orientada por esse caminho. E ele vai falar algumas coisas aqui. Eu não vou ler o texto todo, porque nós já estamos bem avançados, mas vocês depois leem em casa. Os princípios sobre as línguas ele vai colocar aqui. Ele vai falar assim, ó, não impede de falar em língua, não. Ele fala isso lá no final do capítulo. Não impede de falar em língua. Por que não impede de falar em línguas? Porque Paulo, ele não está atribuindo para si o papel de julgar o que acontecia no culto daquela igreja, se era vindo do Espírito ou não. Ele só fala, julga para ver se é do Espírito. Não impede de falar em língua. Só que tem princípio para falar em língua. Primeiro, falando-se em línguas, deve haver interpretação. Por quê? Porque se você fala em línguas e não interpreta, as pessoas não entendem, não traz edificação nenhuma. Ele até vai falar, se eu oro em línguas, é alguém falando em línguas com Deus. Se eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera. Meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. E se você fala em línguas na igreja, todo mundo falando em línguas, entra alguém de fora, olha, vai achar que está todo mundo louco. Mas se profetizarem, ao entrar alguém vai ser impelido pela palavra de Deus ao arrependimento, trazendo na língua que as pessoas entendam. Então, se alguém vai falar em alguma língua, deve trazer interpretação. Ou alguém deve interpretar. Se não tiver interpretação, não fala. Mas como não fala? Deus é que manifestou isso? Não fala. Agora, vamos lembrar lá do início? Como é que a gente julga aquela palavra? A partir do sentido. Eu, às vezes, vejo algumas igrejas, e assim, com todo o respeito e amor que tenho pelos irmãos, eu não consigo enxergar que é disso que Paulo está falando. Irmãos que começam a falar em língua e traduzir em seguida. Porque Paulo não está dizendo, fala em língua e traduz. Ele está falando, a questão é a mensagem, ela que traz edificação. Se Deus te deu uma palavra em alguma outra língua, se é que isso de fato veio de Deus, então você interprete para a igreja, traduza para a igreja, fale para a igreja. Não precisa falar em línguas e como dando autoridade para o que você está dizendo. Veio direto de Deus, tanto que eu falei em língua antes e depois só traduzi. Não. O que é que dá autoridade àquilo? O fato dela ser consonante com a Bíblia. Entendeu? Você fala em línguas na sua casa, eu não vou julgar também. Paulo não julgou, também não vou julgar. Também não vou dizer que não é de Deus. Também não vou dizer que não é o Espírito manifestando alguma coisa em você. Eu tenho algumas ideias bíblicas sobre isso. Como é que pode, sim, essa manifestação ser uma manifestação espiritual. Mas na comunidade, na reunião, o importante é a edificação. Tem que ser a palavra compreensível. para que a gente possa julgar, mas principalmente para que a gente possa aprender. Tem que aprender. Se você não fala na nossa língua, ninguém vai entender nada. Mas ele também vai dizer outras coisas sobre o culto. E ele vai dar o princípio que deve reger o culto todo. E o princípio é da decência e ordem. Por que decência e ordem? Porque deve ser um culto de decência e ordem. Vamos lembrar que decência e ordem são termos bastante culturais. O que é decente numa época não é decente em outra. O que é ordenado para uns é desordenado para outro. Paulo não está dando uma regra, ele está dando um princípio. Tudo com decência e ordem. Mas algumas regras ele vai dizer com base nessa cultura. E uma delas é a respeito da maneira dos profetas, ou daqueles que vão trazer alguma manifestação, alguma manifestação espiritual, falarem da parte de Deus no culto. Ele diz ali no versículo 26, né? Quando vos reunis, cada um tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Se alguém falar uma língua, que falem somente dois. Quando muito, três. Um de cada vez. E haja quem interprete. Se alguém vai falar, você só vai falar em línguas e não sabe interpretar. Então fala, mas fala e tem que ter alguém que interpreta. Se não tiver que interpreta, senta e fica quieto. No máximo três. Agora, mas e se Deus falar com cinco? Não, no máximo três. Aí ele vai aplicar essa regra aqui. A partir do princípio da decência e da ordem. Fala com... só no máximo três. Se não houver intérprete, permaneça calado na igreja. Falando consigo mesmo e com Deus. Está lá uma manifestação de língua? Fica quieto. Ora você com Deus. O que você precisa expor se você não vai trazer edificação para ninguém? Há um entendimento aqui, se essa língua do qual ele está falando é a língua espiritual ou uma língua humana. Como é que você vai saber se tem alguém que interpreta se você não fala? Então, a compreensão que eu adoto é de que ele está falando de línguas estrangeiras. Você vai falar em outra língua porque, né, você vai atingir alguém, alguma coisa do tipo, deve ter alguém que interprete aquilo para a igreja. Tem alguém estrangeiro na igreja que não entende, Deus te deu uma capacidade espiritual de falar na língua daquela pessoa. Mas a igreja é o corpo que vai julgar aquela sua profecia. Então tem que ter alguém que interprete também. Não adianta só você falar para ele. Mas essa é uma interpretação possível, não é a única desse texto. Mas olha o mais importante, é o que está mais à frente. Versículo 29. Que dois ou três profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Mas se for dada uma revelação a quem estiver sentado, cale-se o primeiro. Olha a orientação. Alguém levantou, tem uma profecia de Deus e fala a profecia de Deus. O que deve acontecer? Primeiro, aquela pessoa deve ser julgada pela igreja. Por isso, não fica levantando dando profetada, não. Porque se não for da palavra de Deus, você deve ser repreendido na frente de todo mundo. E, se mesmo sendo de Deus, se levanta um outro, aquele primeiro senta. E por que que ele pode fazer isso? Lá no versículo 32, ele explica. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Por que é que quando um fala, o outro senta? Por que é que um julga o que o outro fala? Porque o espírito é um só. E o espírito não vai fazer três falando a mesma coisa, coisas diferentes. Um fala, se o outro levantar para falar, aquele primeiro senta. Se é do Espírito, a gente vai julgar. Não é do Espírito, fica quieto, você está errado. Nunca mais faz isso. Pede perdão. Não vou pedir perdão. Então você não faz parte do nosso corpo, porque você não está trazendo a palavra de Deus. Você está crendo em outra coisa. O primeiro que falou é de Deus. Então nós vamos tomar isso para nós. É Deus falando. Mas o Espírito está sujeito ao controle dos profetas. O Espírito está submetido aos profetas. Então deixa eu te dar uma dica, meu irmão. Toda vez que você vê alguém tendo uma manifestação estática e não controlada do Espírito, não é o Espírito de Deus. É isso que esse texto está falando. Alguém começar a falar e começar a se debater, como se estivesse trazendo uma profecia de Deus e perder o controle dos seus membros, não é o Espírito de Deus. Alguém começar a falar e quando acabar dizer que não lembra mais nada do que falou, não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus está submetido ao profeta. Ele não toma o profeta e rouba a sua consciência. A palavra vem e o profeta submete-se ao Espírito para falar da palavra de Deus. Mas o Espírito não toma controle do seu corpo, está submetido ao profeta. Entende? É isso que acontece. Então, toda vez, querido, toda vez que você vê alguém se debatendo, fazendo alguma coisa, como falando por Deus de maneira com êxtase, não é o Espírito de Deus que está agindo. E aquela pessoa deve ser orientada, amada e corrigida para que ela não fale de novo como se fosse por parte de Deus, porque não é. É difícil falar isso, né? É duro. Porque nós temos manifestações diferentes nas igrejas, mas esse é o princípio bíblico. E há ignorância. Por isso que o apóstolo começa dizendo, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Olha o tom amoroso que ele usa, né? A igreja está fazendo tudo isso de errado. E ele fala, ó, vocês estão sendo ignorantes, deixa eu explicar. O problema é ignorância, não é maldade de vocês. E ele explica. Nisso tudo ele vai botar um negócio aqui. E ele vai botar a questão da mulher. E esse texto é um texto complicado. Final do versículo 33 até o 35. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Do que é que ele está falando aqui? Alguns vão dizer, a mulher não pode falar nada. Não pode trazer palavra, não pode ensinar. Mas eu acho que quem fala isso está perdendo o contexto. Porque o contexto está dizendo sobre um levantar e o outro sentar, lembra? Sobre julgar a profecia um do outro. O que ele está dizendo é sobre a mulher falar tendo autoridade. Olha lá, no meio do versículo 34, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei lhes ordena. A questão não é a mulher falar ou não, é a autoridade. Por que que eu estou dizendo isso? Você sabe por quê. Porque ele disse lá atrás sobre a mulher profetizar. E ele está falando de profecia aqui. Ele não está dizendo mulher não profetize, porque ele disse há pouco tempo que a mulher podia profetizar. Ele está falando da interrupção. Por que que a mulher não deveria interromper? Por uma questão que é cultural. É o que ele disse. É vergonhoso falar na igreja. É vergonhoso. O argumento é cultural. É vergonhoso hoje a mulher falar na igreja? Se uma irmã falar alguma coisa, falar, eu queria trazer um testemunho, vem aqui na frente falar, ou mesmo uma profecia que seja, a gente vai sair daqui, nossa, essa igreja deixa a mulher falar, que absurdo. A gente vai pensar assim, é vergonhoso, não é? Por que que era vergonhoso? Porque naquela sociedade em que o homem era visto como o primeiro, o homem levantou trazendo uma profecia, uma mulher levanta e manda ela ficar quieto, aquele homem está destruído, envergonhado. Era a fragilidade masculina mesmo. Aquilo vai acontecer com aquele homem. E o Espírito, que é um Espírito de ordem, não ia fazer isso. E o Espírito, que é um Espírito que capacita a igreja, capacitaria os homens da igreja para fazer isso. É cultural. É. Alguns vão falar, não, você não pode usar o argumento cultural. Não pode mesmo, se não estiver no texto. Aqui está no texto. É vergonhoso a mulher falar na igreja. É vergonhoso segundo o quê? Segundo a cultura. Hoje não é vergonhoso. O princípio é esse. Era a mulher desafiar aquela palavra do homem por causa da autoridade masculina naquela sociedade. E ainda que você possa pensar, não, mas essa interpretação é uma interpretação muito liberal, ou muito pentecostal, ou muito... Não, querido. Há muitos que vão mais ou menos nesse sentido. O próprio reverendo Augusto Nicodemos já falou que esse texto, um dos grandes expoentes da teologia reformada no Brasil, está falando sobre mulheres questionarem o ensinamento do homem naquela condição da igreja, exercendo sobre o homem uma autoridade. Que naquele princípio, naquele momento, era um rompimento do princípio da ordem. Mas por quê? Porque tudo isso está ligado no fato de que existe um Espírito só. E havendo um Espírito só, o Espírito manifestaria com decência e com ordem os seus dons àquela igreja. É disso que Paulo está falando. Com decência e com ordem para o benefício comum, para o bem de todos. E aí ele vai caminhar dizendo isso. Tudo deve ser feito com decência e ordem no versículo 40. O que que a gente tira disso tudo, querido? Eu sei que foi uma mensagem longa, expondo um texto longo, mas era uma unidade, não tinha como eu não fazer isso. Não tinha como eu não tocar em todos esses assuntos. A questão, meus queridos, é que tudo que nós fazemos como igreja, tudo que nós fazemos no culto, tudo que nós fazemos aqui, é para edificação, é para crescermos juntos em Jesus Cristo. Nós fazemos tudo isso motivados pelo amor e pela vontade de crescermos nesse amor. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu vou na igreja porque eu vou me encontrar com Deus. Não, você vem na igreja se encontrar com o seu irmão. Você vem se encontrar com Deus? Com Deus você se encontra na sua casa, você se encontra em todo lugar. Mas aqui você vai se encontrar com Deus com o seu irmão. Você vai celebrar Deus junto ao seu irmão. Vocês juntos, nós juntos, vamos celebrar aquele que nos fez um, que nos fez um corpo. Nós estamos juntos para isso. Nós estamos aqui nos encontrando. Os irmãos que tocam no louvor podem pensar, não, mas aqui eu estou tocando só para Deus. E houve uma época, um movimento que tocava de costas para a igreja, como se estivesse não ligando para a igreja. Não, esses irmãos que tocam aqui na igreja, eles estão servindo a igreja. Se você vem aqui cantar, pessoal do louvor, tocar, motivado por qualquer coisa que não seja o amor pelos seus irmãos, está errado. Você está sendo motivado pelo orgulho, ou mesmo se você vem aqui tocar só para Deus, sem pensar nisso como um serviço para a igreja. Bom, Deus te ouve no banco, pô. Não precisa subir aqui em cima, não precisa de microfone. Se é isso, esse pessoal que chega mais cedo aqui ensaia, ensaia para servir a igreja. Quem abre a igreja, quem limpa a igreja, quem prega, quem traz testemunho, quem ora, quem vem aqui. E vocês todos que se comprometeram e oraram pelos irmãos que vieram aqui na frente, estão comprometidos em orar durante a semana, nós estamos edificando uns aos outros. Trazer palavra um ao outro. Nos enriquecer na pregação do evangelho para podermos edificar uns aos outros por toda a nossa caminhada. A vida cristã é nessa mutualidade e o culto é nessa mutualidade. Você acha que Deus fica triste o dia que não tem culto? Então Deus fica muito triste, porque a gente só tem culto na quinta e no domingo. Por que que a gente se reúne em culto? Para edificação, querido. Não é Deus que perde quando não tem culto. Não é Deus que perde quando você não vem na igreja. É você que está perdendo edificação. E está perdendo meios de edificar o próximo. Nós estamos reunidos por amor a Cristo, mas por amor uns aos outros também. É isso. Eu estou aqui por causa de você. E você está aqui por causa de mim. Mas nós só estamos aqui por causa um do outro, porque Cristo estava na cruz por causa de nós. E esse modelo cristocêntrico nos impele no nosso culto. Tudo que a gente faz é tudo que a gente faz. E por isso eu queria deixar o que eu acho que deveria ser nosso lema, queridos. Nosso lema. Eu já falei isso para os irmãos. Eu realmente quero que seja o nosso lema. Nosso lema como igreja, daqui para frente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Deus nos ama, portanto, amemos. Você quer entender o que você deve fazer como igreja? Ame. Ah, mas amar muita gente ama. Então, lembra primeiro que Deus te amou. É dessa maneira que você ama, do jeito que Deus te amou. Você ama porque Deus te amou, você ama do jeito que Deus te amou, você ama com o amor que Deus te deu. Então, por isso que começa. Deus nos ama. Mas não pare em Deus me ama. Continua. Portanto, amemos. É assim que a igreja age. A partir deste entendimento, não tem como errar. Baseado nisso, não tem como a igreja errar. Então, por que estamos aqui hoje? Para amarmos melhor. Nos encontramos com Jesus Cristo, nos encontramos com nossos irmãos, olhamos para a palavra de Deus e somos edificados por ela, e saímos desafiados a amar mais. E que assim seja. Amém?